Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
Poema do ambulatório. O exame saiu bom. 2 dias antes morreram meus 2 canários. Chove uma chuva abençoada. Um pequeno grito de vento penteia o matinho da calçada. O espírito da cena lembra Tarkovsky. Tudo dentro do corpo. Ossos e gelatinas esbarram em metafísica. Até os prédios ensaboados por nuvens escuras e água da chuva tropeçam no esotérico.
Retomamos a conversa com o Tita Plister, aqui diretamente do Museu Casa Alfredo Andersen. Espaço muito bonito, revitalizado. E a gente está numa sala aqui que dá para ver um obelisco e dá para ver, quase dá para ver um homem nu e quase dá para ver uma mulher nua, mas a mulher não daria para ver porque ela fica sentada, né? Eles erraram essa escultura, tinha que ser em pé também, né? Temos um pinheiro aqui também, os últimos exemplares. A Tita falou que quase viu um fantasma, mas acho que era só uma.
Estava me olhando,
né?
Ainda.
E dando continuidade a esse papo iniciado semana passada, falamos a questão lá das vernissagens, né, Tita? Que uma vez tinha canapés, tinha vinho, vinho nem sempre de boa qualidade, mas tinha, né? Existe também um problema de se tirar muita foto em museu. Você que trabalha no museu aqui, né? As pessoas tiram muita foto das obras também hoje em dia, né? Aliás, faz um bom tempo, né? Te incomoda isso? Você acha que é mais um elemento que se incorporou aí na rotina das pessoas e não tem mais volta?
Tira foto das
pinturas? Das obras, é fazer selfie na frente do quadro.
Ah, sim, é que hoje em dia
show de música, até eles vão tirar foto do telão praticamente, nem ver o show direito.
Até,
tudo reflexo de...
Na verdade, até utilizam isso de uma forma positiva, né? Tem até o dia... Tem um dia da selfie nos museus. Tem um dia especial. Acho que foi esses dias até que você faz uma selfie dentro do museu, né? Então, você marca, né? Faz uma hashtag lá no museu que você está. Porque daí também é uma forma de chamar as pessoas para o museu, porque hoje em dia quase nada mais, as pessoas quase não vão muito nos espaços, né? Tem muita gente que não sai de casa, a gente acha que não, mas eu trabalho há 34 anos nos espaços, assim, eu vejo como é difícil as pessoas entrarem nos museus, a não ser com visitas guiadas, né, de escolas, que as crianças vêm E às vezes vem adultos também de instituições. Quando eu trabalhei no educativo, vinham instituições com adultos, a pessoa chega aqui com mais de 50 anos dizendo: nossa, nunca entrei nesse museu. Às vezes eu venho de Uber e a pessoa vem me deixar aqui e fala: nossa, aqui tem um museu, não sabia. A pessoa é curitibana. Então, assim, tem, a pessoa fala em museu, ela só vai saber lá do museu, né? Do museu mais conhecido, que é o Museu do Olho, né? Então, alguns passam realmente em branco. Então, eu acho que até essa coisa de tirar foto na frente da obra, e a gente incentiva aqui, olha, quer marcar o museu lá, coloca lá a hashtag. Tinha, acho que até uma plaquinha, não sei se tem ainda, tinha um totem ali falando, tira uma foto e coloca a hashtag museu MCA, né, Museu Alfredo Anders e tal. Porque eu acho que é uma outra maneira também da pessoa conhecer o museu. Eu acho que isso é válido. Porque quando começam as matrículas para a academia, né, os cursos, a grande maioria fica sabendo pelos stories. Nem pelo Facebook mais. É mais pelos stories. A visualização dos stories é muito grande, porque é mais rápido. Absurdo isso, é absurdo. Por isso tem gente que em vez de postar, às vezes coloca no stories. Você vê como é a rapidez.
Tem mais efeito, né?
Mais efeito, sim.
Eu acho que fica claro quando você faz uma postagem e joga no story ao mesmo
sim.
tempo, né? A postagem ali é pouco vista, pouco curtida, mas lá tem muito mais.
É,
né?
Porque assim, se você se apaga, talvez ela apareça mais também, né? Mas se você coloca ali, é muito mais, tem muito mais visibilidade. Sumiu o fantasma.
Então, volte sempre. Você deu uma pincelada anteriormente na questão do mercado, né, das artes e tal. Aí a gente entra os investidores, o próprio mercado financeiro, que eles compram já pensando o quanto vai valer e quanto isso vai custar daqui um tempo, depois que o artista morre, a coisa muda, né? Como que você vê isso tudo? Assim, você se preocupa, por exemplo, usar uma palavra meio pesada assim, mas se institucionalizar como artista, no sentido assim, quando você morrer, como você falou anteriormente, uma tita vai valer quanto, né? Você já pensou sobre isso? O que você acha que vai ficar disso? As coisas estão mudando? Só está piorando?
Eu, sinceramente, assim, até estava vendo, né, a morte da jornalista Glória Maria, né? O que eu vejo de importante ali, né, na vida dela, que foi uma mulher que deixou um legado, né, uma mulher que deixou um legado muito bacana, respeitadíssimo. Você não consegue imaginar ela em nada, em nenhum momento ruim, mesmo que ela tivesse tido, mas você consegue imaginar assim, mesmo que daqui, sei lá, uns 30 anos, alguém vai dizer assim, não, ela foi uma pessoa que deixou um legado aqui, né? Um legado de uma pessoa que fez muitas coisas. Talvez não lembre especificamente, mas vai lembrar disso. Esses dias fui pegar um Uber e a rua de trás da minha casa se chama Alice Tibiriçá. Aí o motorista do Uber falou, quem será que foi Alice Tibiriçá? Eu falei, faço a mínima ideia. Aí eu peguei o celular e fui procurar. Rapidamente eu vi que a tal da Alice Tibiriçá foi, acho que ela veio do Maranhão, se não me engano, e ela foi uma das pessoas que lutou para mudar a nomenclatura, assim, em vez de chamar de lepra, chamasse de hanseníase, porque era muito pesado, né, o lance dele. Pronto. Tipo, eu e o motorista do Uber nunca mais vamos esquecer isso. Então, sabe essa coisa interessante de você saber que uma pessoa fez uma coisa interessante? Talvez lá no futuro alguém olhe uma coisa assim e fala, olha, essa pessoa fazia esse tipo de trabalho aqui. Mas eu não penso assim financeiramente, ah, eu quero deixar um legado de fortunas. Eu não penso isso. Porque eu sou desprendida disso. Financeiramente, assim. Eu tenho desprendimento com dinheiro. Eu.
Até porque, com esse mundo hipercapitalizado e capitalista, não existe reconhecimento pós-mortem, né?
Sim, mas
você
eu
pode
também
até deixar para um familiar, mas não é para você, né?
Não, depois então, eu vou estar morta também, eu não quero nem saber. Mas assim, o que eu estou tentando garantir para o meu filho, depois que nós estivermos aqui, já está lá, né?
Sim.
E o que ele for fazer, daí já é um problema dele, né?
Você costuma matar teus ídolos?
É, deixar de gostar por algum motivo?
Ou, de repente, aquilo foi muito importante, você absorveu, serviu como referência, mas deixou de ser. Ou você admira tanto que esquece, aí você vai partir para um caminho mais pessoal ainda. Existem essas relações, e tem uns que ficam toda a vida te acompanhando, acho que tem isso, né?
Eu tenho uma amiga que a gente fala sobre isso, que eu sempre escuto as mesmas músicas. Falei, eu devo ter algum problema mental. Que eu escuto as mesmas músicas.
Dos anos 80?
Não, as mesmas músicas de sempre. Às vezes, assim, tipo, eu tenho músicas que eu escuto sempre. E ele fala assim, enjoa? Não, mas eu gosto. E às vezes, né, eu penso, nossa, será que tô com problema? Não, mas eu acho que eu não consigo matar meus ídolos. Mesmo que descubra lá, fulano era neonazista, falei, mas eu consigo separar o artista, o escritor da vida pessoal, porque, sei lá, de repente a pessoa, ela é uma pessoa como artista, como escritor, como alguma coisa, e na vida pessoal o cara é podre, né? É. Mas o que eu posso fazer? Né? Tem gente que realmente...
Mas também não adianta ser um franciscano e fazer uma obra ruim, né? Eu acho que também tem que ter uma adequação aí.
Não, também, né? Não dá, né? Porque fica estranho, né? A pessoa assim, né?
O ser humano é complexo e controverso, né? Agora, lógico, ninguém pode estar acima da lei. Se cometer um crime, tem que ser punido.
Não, mas eu sempre
brincava. Mas a obra não se apaga, né?
É, tipo, eu sempre brincava com o meu irmão. Falava assim, ah, se você matar alguém, eu vou lá na penitenciária levar cigarro pra você.
Tá certo.
Entendeu? Sabe, assim, isso significa que meu amor é incondicional. Sim. Né? Mas eu tô falando do meu amor. Agora, o julgamento, sim, do ato é outra conversa. Né? Não vou falar assim, ah, eu apoio o que você fez. É diferente.
É que muitas vezes fica insinuado que esse cancelamento, eles querem cancelar a própria obra. Aí fica uma coisa meio...
Não, nada a ver. Como, tipo, né? O que foi feito lá na época, define os costumes da época, como era. Eu tive essa história de, escrava lá, Dona Benta lá,
sim,
né?
Sim.
Mas aquilo foi escrito naquela época. Vai perguntar pra pessoa, às vezes a pessoa se engana. Tipo... Né? Hoje, às vezes coisas que eu...
Se com toda essa informação que a gente tem hoje já se comete equívocos, imagina uma época que tinha menos acesso, né? Então eu acho que as pessoas tinham mais direito de errar no certo sentido lá atrás do que hoje, né?
Sim.
Agora,
mas assim,
não se conserta passado, tem que aperfeiçoar o presente.
Coisas
futuro,
que a gente,
né,
falava há duas décadas atrás, se a gente falasse hoje em dia,
então.
Eu, por exemplo, eu já teria ficado sem dente.
Então.
Mas assim, a gente falava porque eu senti humor negro, só que não era por maldade. Humor negro é diferente de maldade. Maldade e preconceito. Os caras da Caceta Planeta.
Sim. Exemplo. Ah, não. Não.
Digo, né?
É o tipo de estética que passou. Daria para citar a música ou obra que não te abandona, que você falou que fica ouvindo, mas tem alguma assim só para dar uma ilustrada?
Ah, assim, agora especificamente, assim, vai estar sempre no meu, no meus playlists, assim, o que eu ouço sempre, a mesma coisa de sempre, meu Deus do céu, tipo, essa aqui.
Olha essa, do Air. Já fazia tempo que eu não ouvia isso.
Então, quantos anos essa música tem? Acho que já uns 20 e poucos.
É, ou mais. Perfeito. Boa lembrança.
Tá vendo? Acho que esses dias, não sei, eu estava vendo uma música que escuta, falei, o quê? A música já tem tantos, Depeche Mode, né? Depeche Mode
também. Ah, é ótimo, né?
Eu escuto e falei, nossa, pessoa, essa música aqui também, eu escuto ela quase todo dia.
Cherry Ghost.
Sabe aquela coisa, às vezes eu acordo
Sim.
com ela na minha cabeça.
É, tem coisas que inexplicavelmente ficaram coladas, né?
É, não sei, às vezes eu acordo com ela na minha cabeça. Essa aqui também, ó, tô vendo que tá até seguida.
Ah, o Kraftwerk, aí é...
Eu já escutei de novo.
Aí é a Bíblia, né?
É, sabe? É, sabe como você precisa ouvir, assim?
Sim.
É, tem coisa que eu preciso ouvir, parece que eu tenho que ativar, assim, ó. É como se... estivesse apagando no meu HD mental, falei, não, eu tenho que reativar para eu não esquecer ela. Eu acho que tem uma coisa assim, quando eu falo Sim. com a minha amiga, acho que é mais ou menos isso. Não, eu não quero esquecer que eu gosto dessa música.
Eu confesso que eu não curto muito essa coisa interativa, muito high-tech, assim, essa coisa de tecnologia de ponta, das exposições e tal. Me parece que sempre sobram ferramentas, mas falta arte na maioria dos casos. Assim, não... De novo, não são casos absolutos, não dá para generalizar, mas sempre tem uma aura assim. Me parece que toda tecnologia, ela vem, aparece no primeiro momento, mas ela precisa ter aquele uso, aquela amaciada para depois virar um elemento que você possa usar na arte, né? Mas tem gente que se lambuza já de cara, já sai fazendo as coisas assim.
Uhum.
E cada vez mais se vê isso, com essa coisa dos games, essas feiras todas. O teu filho deve adorar essas
Sim.
coisas, né? Como que você vê toda essa parte da tecnologia? Você que falou lá atrás que, mesmo com tudo isso à mão, você ainda se vale mais da coisa do as ferramentas mais primordiais, digamos assim, né? A coisa mais manual. Como que você vê essas interfaces todas, tal? O que te interessa? O que você acha que é brega, que é excesso nessa história toda?
Então, eu aceitei bem essa transformação, né? Eu peguei ali... Nossa, eu já cheguei a fazer arte no fax.
Ótimo, hein?
Fax.
O papel que sumia, né, com o tempo, né?
Então,
nada mais contemporâneo também, né? Sumia coisa.
Para quem começou com aquela... rabiscando revista de Testemunho de Jeová, eu comecei a fotografar com máquina analógica e fazia laboratório, né? Não gostava muito, mas o cheiro, né? Cheiro ruim, químico. Todo mundo falava, ah, era tão gostoso ficar lá. Eu não sei, eu me sentia meio mal dentro do laboratório, né? Mas enfim, aquela coisa de você ficar mexendo.
O mimeógrafo tinha um álcool, né? Tinha uma coisa bacana, assim, né?
Eu não sei, mas é que a parte boa era você mexer nas fotos, assim, né? Você escurecer alguns lados, né? Era o Photoshop da época, né? Que a gente manipulava um pouco, né, a foto ali na hora da ampliação e tal. Isso era bacana, só que eu sempre fui meio ansiosa, né? Então, assim, aquela coisa, você tirava um monte de foto, depois tinha que revelar. Então, sabe, era tudo assim, né? Só que era o que a gente tinha, né?
Sim.
Mas então a gente tinha que ter paciência. E a partir do momento que eu comecei a lidar com máquina digital, eu comecei a achar aquilo legal, sabe? E eu tinha um pouco de receio, assim, né? De, ah, deve ser uma porcaria, né? A qualidade, né? Porque, meu Deus, né? Você tira uma foto, você amplia o tamanho dessa janela aqui, né? Ficava aquelas coisinhas feias, gente, mas é que a tecnologia da época, a ampliação ficava uma porcaria mesmo, né? Aí eu lembro que eu ganhei uma Mavica, né, do pai do meu filho, parecia um tijolo, assim, né? Até doía a mão. E eram uns disquetes, né? Que você tirava foto e cabia aqui, ó, 5, 6 fotos no disquete. Nossa, eu achei aquilo tão legal. Isso daí foi mudando da Mavica para uma outra, depois, até que eu cheguei numa Canon, assim, que era mais ou menos, assim, tinha Então, eu fui fazendo experimentações com máquinas digitais naquela época. E até quando chegou o momento de ter uma máquina, uma Canon digital, né? Então eu me senti muito bem mexendo com equipamento digital. Eu gostei muito. E eu comecei a mexer com Photoshop quando era Photoshop 4.